emoções, falando de amor, amor e paixão. Clube FM.
Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? As we turn our faces into the sun, praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever?
Laura Branigan, Forever Young, Genesis passando por aqui, Follow You, Follow Me, Kid Abelha Uniformes. Agora 11:50, na sua Clube FM. Deixa eu te passar um recado aqui, olha, o Colégio Paulo VI, com mais de 65 anos de tradição, ainda te deixa um lembrete sobre as matrículas que ainda continuam. Não deixe para depois, a vida escolar já começou e seu filho merece o melhor. Tradição, valores e um futuro brilhante é Paulo VI, onde decisões certas transformam o amanhã. Chegando já já a programação do seu jornal Sudoeste Agora, tá? Kaique Santos, Mônica Cajaíba, também aí as notícias de esporte com Gandula, enfim, toda a equipe do seu jornal do meio-dia, que é claro, aqui o Sudoeste Agora, daqui a instantes. Não esqueçam que a partir de segunda-feira, já aí, hoje a gente já abre a temporada de forró aqui e na próxima segunda-feira, das 4 às 6, você confere o Forró da Clube, hein? Pra você tá com a gente aqui, tá certo? 9 minutos para o meio-dia. E a gente vai deixando sempre um grande abraço para você, desejando aí uma tarde de sexta-feira na paz, na tranquilidade, com muita música no seu rádio e a sua participação, como sempre, pelo 77998080959. A gente vai aqui se despedindo e dizendo sempre que é um novo dia, uma nova chance que Deus oferece para ir vocês juntos, sermos felizes. Então continue nessa sua participação junto com a gente aqui, tá bom? Gonzaguinha, Mamão com Mel. Léo Sayer, nossa última de hoje. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.
Parece até que eu jamais amei. Criança é mesmo assim. Bobagem, beleza. Só fala maravilhas banais. Quero amar você de todas as maneiras que eu puder viver você por todos os caminhos que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer. Por todos os caminhos eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer. Ah, que céu, mamão com mel. Eu nem preciso asas pra voar.
Sudoeste agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Unimed do Sudoeste. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Colégio Casulo, o melhor para o seu filho, você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR-116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Parque, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Vita Saúde, soluções em saúde que vão até você. WhatsApp 77999249005. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você.
No ar, na Clube FM, Sudoeste, agora, a notícia com responsabilidade, credibilidade e tudo o que você precisa saber aqui no Sudoeste, agora.
Em Vitória da Conquista, 12:01. Muito boa tarde para você, uma sexta-feira ensolarada, pelo menos aqui em Vitória da Conquista, né? Não sei onde você está. Hoje, 10 de abril de 2026. Estamos começando o nosso programa de jornalismo do meio-dia, é o programa Sudoeste Agora. Apresentação Kaique Santos e Mônica Cajaíba. E falamos para você agora quais são as manchetes de hoje.
As manchetes do Sudoeste Agora.
Termina hoje prazo para pagamento do IPTU em cota única com até 10% de desconto.
Servidores municipais iniciam campanha salarial 2026.
Morar Legal, hoje será lançado a primeira etapa da regularização fundiária no Cidade Modelo.
Diretora da Vigilância em Saúde fala ao vivo no Sudoeste Agora e tira dúvidas dos ouvintes sobre a vacinação contra a influenza em Conquista.
Câmara aprova projeto que prevê multa de até 500 milhões para fraudes em combustíveis.
No plantão policial, Léo Santos traz as últimas ocorrências em Conquista e região.
Ao vivo, Paulo Martins ouve o povo no bairro Brasil, no Morada dos Pássaros 3, e ainda atualiza as informações do trânsito.
As notícias do esporte é com Gandula.
E você participa do programa Sudoeste Agora, faz parte desse programa, enviando sua mensagem de áudio ou texto através do zap 998080959.
Sudoeste Agora.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aí a gente renova nosso agradecimento da sua audiência, né? O respeito que você tem pelo jornalismo da Clube FM, ouvindo a gente nesse horário nobre, né? Horário sagrado também, que é o horário do almoço. Bom, uma sexta-feira, como eu falei, né? Extremamente um dia lindo, né? Em que em Vitória da Conquista, e as coisas continuam ocorrendo como sempre. Entre elas, um assunto interessante que a gente precisa abordar, talvez não seja o que esteja ocorrendo hoje com seu filho em algum colégio, mas é a realidade de alguns colégios aqui de Vitória da Conquista. Eu vou explicar para vocês. Eu fui procurado por alguns pais de alunos, de estudantes do CETEP. O CETEP é o Centro Territorial de Educação Profissional, que fica ali na UESB, né? No campus da UESB. E o CETEP, claro, é de responsabilidade do governo estadual, um colégio, um centro de educação profissional extremamente importante na Bahia, em Vitória da Conquista. E segundo os pais, conversei hoje pela manhã com alguns deles, eles estão se queixando de dificuldades com a alimentação dos alunos durante o período escolar. Segundo as denúncias dos pais e relatos até dos estudantes, alguns têm que sair de casa, por exemplo, 11:30 da manhã, porque o início do turno vespertino é 1:10. Então, por exemplo, um dos relatos de uma das mães fala que a sua filha, né, 16 anos, ela sai lá do Colveima 2, tem que pegar um ônibus, depois fazer outro, são dois ônibus, né? Então ela precisa sair nessa faixa de 11:30, não dá tempo almoçar direito, e chega lá, muitas vezes o almoço já foi servido. Então o que está acontecendo? Esses pais estão relatando que essas crianças têm uma carga horária um pouco extensa, né? Entram 1 da tarde, saem 8 da noite, e nesse período elas não estão obtendo a alimentação adequada, tanto pela questão da carga horária, tanto pela idade, né? Que a gente sabe que nesse período da adolescência, sim, eles têm um pouco mais de fome, né? E isso tem a ver, sim, com o período de idade. E uma das mães, eu tenho relatos, nós estamos ainda no processo de apuração das matérias, eu conversei com as mães, tenho aqui os depoimentos, fui hoje pela manhã, conversei com o diretor, daqui a pouco eu vou dizer o que ele me disse, né? E a matéria continua sendo feita porque falta ainda obtermos o posicionamento do governo do estado, que a gente está aguardando. Mas eu preciso, sim, já dar um adiantamento desse assunto, porque é um assunto que pode realmente trazer a atenção da sociedade e precisa trazer a atenção do poder público. O que que acontece? Além de que esse horário é extenso, além do que a logística de algumas crianças para chegar ao local, ao CETEP, ao ESB, que é um tanto distante do centro, a quantidade de alimentos que eles recebem, né, através da merenda, além de ser insuficiente devido ao longo período que eles ficam, eles estão sendo proibidos de levar alimentos de casa. E ainda que levem, aí, segundo os pais, acabam sendo constrangidos, né, por prepostos da direção que reclamam por essa, entre aspas, contravenção do aluno ter levado lanche de casa. Tem mais. Eles alegam que, mesmo que levem lanches dentro do que especifica a escola, né, ainda assim não tem lugar para armazenar. Tinha geladeira, tinha micro-ondas, tudo isso foi proibido para os alunos. E essa situação, ela se agravou depois que o NTE endureceu essas regras, né? Antes poderia levar o lanche, antes poderia armazenar o lanche, poderia utilizar o micro-ondas, e nada disso pode ser mais feito. E claro, né, eu estava lá, inclusive, no momento que eu recebi essa denúncia, eu estava, por coincidência, no campus da UESB. E aproveitei, já que é lá o CETEP, me dirigi, fui muito bem recebido, inclusive, pelo diretor, que a pouquinho eu falo aqui o nome dele, e o diretor conversou comigo em off, né? Como a gente fala, ele não quis gravar a entrevista, me falou que vai solicitar uma autorização para poder ceder essa entrevista. Eu vou voltar lá para ver se ele recebeu a autorização para gravar a entrevista, mas ele me autorizou a dizer, né, o que nós conversamos. Então, segundo o diretor do CETEP, ele alega o seguinte: primeiramente, existe também limitações orçamentárias no que diz respeito à quantidade de verba que o governo do estado tem disponibilizado para a merenda dos alunos. Ele ainda diz que não é um caso exclusivo do CETEP, mas que seria algo também que se estende a outras instituições de ensino do governo do estado, que realmente, no caso, não temos esse foco. A gente precisa entender o que está acontecendo ali no CETEP. Então, essa declaração dele, eu ainda confirmei. Então, o senhor confirma que há insuficiência de verba para a questão da alimentação dos alunos da merenda. Ele confirmou e disse também que eles são obrigados, de certa maneira, o contrato de licitação prevê que só quem pode fornecer são pessoas ligadas à agricultura familiar, então tem também essa restrição, mas que o cardápio ele é direcionado por duas nutricionistas, ele me mostrou inclusive o nome delas, a assinatura lá no cardápio, tem duas nutricionistas e ainda estagiárias das nutricionistas, então há sim um controle, ele disse que essa questão dos nutrientes, tudo isso é pensado pelas nutricionistas, mas concordou nesses dois pontos de que crianças ficam duas, três vezes na fila para poder repetir. Outra questão que os pais denunciaram e ficaram chateados, que o lanche onde deveria ser, por exemplo, pão com carne, foi fornecido o chimango, né? Foi mais de um chimango, não foi um só, mas enfim, é uma alimentação que os pais dizem que para o período do adolescente que fica lá de uma da tarde até oito da noite, né, ter como lanche o chimango com o suco muitas vezes não está sendo suficiente e tem essa situação do aluno não poder levar o seu próprio lanche. Ainda sobre isso, o diretor da escola me disse que se os pais dos alunos assinarem um termo de responsabilidade em relação ao conteúdo do lanche, que seria liberado que o aluno levasse o seu lanche. Enfim, talvez você fale, olha, mas essa é uma situação pontual, isso só acontece ali, é uma coisa. De fato, eu não sei. Aí eu não sei te dizer se isso só acontece no CETEP. Mas é uma questão séria, né? A gente está falando hoje sobre segurança alimentar. E isso, de fato, precisa ser revisto aí pelo NTE, pelo Governo do Estado, Secretaria de Educação. E mais uma coisa que é importante a gente falar sobre esse assunto, por que essas regras ficaram assim tão rígidas a ponto do aluno não poder levar na sua lancheira, na sua mochila o lanche de casa que não seja exatamente o autorizado pelos nutricionistas? Vocês lembram que não tem muito tempo, né? Houve uma feira de ciências sediada aqui em Vitória da Conquista, do CETEP. Vieram alunos de diversas outras cidades, isso foi inclusive, foi notícia na Bahia inteira. E diversos alunos, depois que almoçaram, tiveram que ir para a UPA. A própria UPA fez a denúncia e foi constatado sim que havia contaminação na alimentação desses alunos que vieram para a Feira de Ciências aqui em Vitória da Conquista. Isso aconteceu no ano passado lá no CETEP. Depois dessa situação, desse, né, escândalo, digamos assim, o que aconteceu? O NTE endureceu as regras no quesito de não permitir que alunos entrem na escola com a sua própria alimentação. Muito menos que eles consumam a alimentação de ambulantes, porque ali na UESB é permitido também. Inclusive, na hora que eu estava lá hoje de manhã, eu vi um rapaz, né, vendendo trufas que encosta ali, e os meninos na grade, aquela cena assim, realmente mostrando que eles estão bem famintos. E ainda assim, a direção falou que isso é proibido. Não pode, eles não podem consumir alimento de alguém que vá na porta vender, eles não podem consumir alimentos que eles tragam de casa se não tiver dentro dos parâmetros da nutricionista e ainda assim que leve, não pode armazenar. E também reconheceram que a quantidade de alimento não é a que está no cardápio, que deveria ser, e não é suficiente. Então é uma situação, meus amigos, minhas amigas, muito preocupante, porque mais uma vez levanta o tema, né, sobre o financiamento de merenda escolar, a realidade das escolas de tempo integral, que muitas vezes ampliam sim, é importante a permanência do aluno na sala de aula, mas é preciso que essa permanência, essa ampliação tenha garantia na mesma proporção das condições básicas, e não tem condição de um aluno aprender com fome. É simples assim. Isso a gente não está ainda buscando casos de alunos que têm outras necessidades alimentares, como quem está, por exemplo, no espectro autista. Nem tocamos nesse assunto ainda. E não é de agora que isso está acontecendo. Os pais relatam que já tem tempo, não conseguem entrar em entendimento com a escola. A escola marcou uma reunião, ainda de acordo com essa mãe, com um tempo que não foi hábil para ela se desincompatibilizar com seu emprego e poder comparecer à reunião. Tanto é que quase nenhum pai conseguiu comparecer. Então está faltando diálogo. A direção da escola diz que é preciso, então, que o NTE mude essas regras. Não consegui ainda o acesso, falar com a senhora Lenira, que responde pelo NTE. Desde manhã que estou tentando contato, liguei para a assessora dela, não me respondeu. Mas nós vamos continuar, sim, tentando entender e tentando ver se vai chegar algum entendimento, porque é extremamente preocupante que essas crianças estejam em situação, como diz a mãe, chegando em casa passando mal, né, com os lábios brancos, enfim, passando literalmente fome. É interessante também que eles provoquem o Ministério Público para poder intermediar uma solução, porque não me parece uma coisa simples de ser resolvida. Então tá aí, a gente vai dar prosseguimento ainda na semana que vem nessa situação, nessa pauta. E se você também está passando aí por um problema semelhante, é bom também que denuncie, né? A gente não pode, num momento que a gente é tão importante falar sobre a evasão escolar, falar para o aluno ficar dentro de sala, que os alunos sejam penalizados por conta de regras decorrentes de outros problemas que eles não têm a ver e regras que estão se mostrando na prática que não estão sendo viáveis, principalmente no sentido que coloca em risco a segurança alimentar dos meninos.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Vai começar o arrasta-pé. Vai começar o forró da clube. Dia 13 de abril, das 16 às 18 horas, com muitas brincadeiras, prêmios e muito forró no seu rádio.
Forró da Clube, dia 13 de abril, das 16 às 18 horas, com a apresentação de Jason Dias e a novidade, Luiz Carlos Dudé. Forró da Clube, o forró tradição sem apelação.
Quer empreender, quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
A Maxitour Viagens lança uma grande novidade. Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você. Chegou a oportunidade que faltava para você ter o seu sorriso transformado. Aqui na Cedro Clínica Odontológica, você realiza o seu tratamento do jeito que cabe no seu bolso. Seja próteses, implantes, clareamento, facetas ou qualquer tratamento odontológico. A Cedro fica na Avenida Regis Pacheco, 583, Centro, em frente a Cabral e Souza. Marque já o seu momento de transformação agora pelo telefone 77999993535. Cedro.
Clube. A notícia com credibilidade. Sudoeste agora.
Agora 12:16.
Confira agora como fica o tempo e a temperatura.
Previsão do tempo para esta sexta-feira em Vitória da Conquista é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima é de 18 e a máxima é de 27 graus. Apesar do fim da trégua na guerra do Oriente Médio e de nova alta do petróleo, o dólar comercial fechou a quinta-feira cotado a R$ 5,06, o menor valor em 2 anos. Já a Bolsa de Valores brasileira bateu novo recorde ao superar os 195 mil pontos pela primeira vez na história. O Ibovespa, principal índice brasileiro de ações, subiu 1,52% ao 195.129 pontos, em um novo recorde histórico. Já o euro fechou cotado a R$ 5,92, queda de 0,42%.
Manchetes dos principais jornais do país.
A tarde traz hoje. Profilaxia será levada à população mais jovem para conter alta do HIV.
Jornal Tribuna da Bahia, Salvador. Um número preocupante na Bahia. 2 pessoas desaparecem por dia.
Correio da Bahia destaca: pesquisa propõe novo modelo de prevenção do HIV entre os jovens.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, STF adia decisão sobre sucessão de Castro no governo do Rio.
Folha de São Paulo, Master pagou ao menos 543 milhões a 91 escritórios de advocacia em 4 anos.
Jornal Estado de São Paulo, Petrobras vai devolver receita extra de leilão de gás após pressão de Lula.
O que diz Valor Econômico? Preços de fretes marítimos sobem com força, pressionados pelo conflito no Oriente Médio.
Jornal Correio Brasiliense, solução para BRB sai em 30 dias, diz Celina.
Jornal do Comércio, editorial JC, arroubos autoritários de falsos democratas jamais vão nos fazer recuar.
Muito bem, meus amigos. Olha só, não tem aqui uma manchete que está sendo predominante, não tem um assunto aí que a grande mídia escolheu hoje para falar, não falaram muito do Márcio, mas eu só, já que a gente sempre destaca um tema aqui, eu acho interessante que o Jornal do Comércio não é muito comum ver editorial. Editorial, para quem não entende, é quando o jornalista coloca a opinião da empresa, né? O editorial, dentro do jargão jornalístico, significa isso, a opinião da empresa de comunicação. Então não é muito comum as empresas emitirem a sua opinião sobre um assunto. Nesse caso, o Jornal do Comércio, que é um jornal extremamente faz parte da imprensa nacional, muito importante, está com editorial dizendo isso: arroubos autoritários jamais vão nos fazer recuar. Não li esse editorial, mas pelo título dá para entender mais ou menos, né, o que é que está acontecendo. E é algo que começa a acontecer nesse momento da eleição, que é o momento quando o jornalista dá a sua opinião, e a opinião não tem como não desagradar alguém, e aí os que se dizem defensores da democracia começam a ter atitudes autoritárias para calar o jornalista porque não gostou da opinião ou porque entendeu que a opinião dele é parcial, isso ou aquilo. Isso vai acontecer muito esse ano, a imprensa com certeza tem que estar atenta, e o povo também, e já começou a acontecer pelo que a gente está vendo aí no Jornal do Comércio, que teve que fazer esse editorial dizendo que os autoritários não vão fazer os jornalistas do Jornal do Comércio recuar.
E começou o aniversário de 64 anos. Você está sabendo? São 64 anos do Atacadão. São mais de 3 milhões. Vou repetir, mais de 3 milhões em prêmios para você. 64 mil reais por dia, então vale a pena muito comprar no Atacadão. 300 mil reais em vales compras. Tem sorteio final de 10 super prêmios de 100 mil reais. E tem ofertas, claro, todo dia: açúcar refinado, Vida, R$2,79 você paga pelo quilo. Tem refrigerante Pepsi, o litro, R$3,79. Suco Nectar Maratá 200ml, você paga apenas R$1,19. Comprando com o aplicativo Meu Atacadão, que você baixa no seu telefone, você tem desconto exclusivo e aproveita para concorrer a todos esses prêmios. Pague suas compras com Vale Alimentação, cartão de crédito ou Pix. Então, resumindo, hoje, sexta-feira, é dia de compras, é dia de concorrer a prêmios e é dia de comprar barato no Atacadão, lugar de comprar barato sempre.
Muito bem, agora meio-dia e 21, está na hora de acionar ele pela primeira vez hoje no nosso programa Sextou. Como é que você tá, meu amigo Paulo Martins? Boa tarde.
Olá, Kaique, boa tarde para você, Mônica Cajaíba, ouvintes do Sudoeste Agora. Eu tô aqui no bairro Brasil, eu vou conversar aqui com uma moradora, qual o nome dessa rua aqui?
Aracaju.
Alice, dá pra você escrever o que vocês estão vivendo aqui, moradores?
Paulo, é o seguinte, tem um esgoto que é na Frei Benjamin, vem direto assim, esse esgoto, e vem pra nossa rua. Já tem 3 dias e a Embasa não toma providência. A gente liga pra lá e eles não vêm aqui.
O fedor insuportável.
Insuportável. Tá dando muriçoca, mosca, até pra você ver como é que tá aqui.
E sem falar também que a pessoa acaba pisando aqui, levando bactérias, doenças pra dentro de casa, né?
Isso mesmo. O carro entra na garagem, você tem que lavar a garagem. Tá um horror. Já tem 3 dias que esse esgoto vem da Frei Benjamin pra Avenida Aracaju.
Ô, Kaique, Mônica, imagine esse sol rachando, a fedentina aqui, insuportável. E não é só hoje que acontece, não, mas sempre tá acontecendo.
Direto. Toda semana esse esgoto estoura, a Embasa vai lá, conserta e volta de novo, e eles não tomam providência nenhuma.
Muito bem, reforça aqui o endereço?
É, o esgoto sai da Frei Benjamin e desce para Avenida Aracaju, no bairro Brasil.
Então pronto, com a resposta aí em base, eu volto com vocês aí no estúdio.
Ok, Paulo Martins com a resposta em base. Por falar em Embasa, viu, ainda continua aqui uma reclamação na Maximiliano Fernandes. Atenção, Embasa, urgente. Em frente ao Bradesco, ali, tem dois pontos de vazamento descendo sentido à Praça Barão do Rio Branco. Que tá um terror ali, viu? Então, vamos lá, Embasa, Maximiliano Fernandes, ali no centro, em frente ao Bradesco, tem dois pontos de vazamentos de água por lá. Meio-dia e 23.
Sudoeste agora. Clube FM.
No Supermercado São Geraldo, você encontra qualidade, economia e tudo o que precisa para o seu dia a dia. Um lugar onde cada escolha rende mais, cada detalhe conta e sua experiência vai além da compra. Leite condensado semidesnatado Moça TP 395 gramas de 7,99 por apenas 6,89. Filezinho de peito de frango Sassami Seara Bandeja 1 quilo de 25,40 por apenas 21,49. Lombo suíno congelado Aurora quilo de 26,20 por apenas 19,99. Preços válidos até 12 de abril ou enquanto durarem os estoques. Supermercado São Geraldo, em preço e qualidade o melhor da cidade.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 9812 9245.
A Unimed Sudoeste tem uma novidade para você. Chegou em Vitória da Conquista o Unimed Bem Mais, o novo plano de saúde da Unimed Sudoeste, com acesso a toda a rede própria, telemedicina e muitos outros serviços. O Unimed Bem Mais vai trazer ainda mais cuidado para a sua saúde, da sua família e colaboradores. Entre em contato com a Unimed Sudoeste e tenha bem mais saúde no seu dia a dia. Unimed Bem Mais, um plano exclusivo pensado para você.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77 3028 3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Meio-dia e 25.
É isso aí, meio-dia e 25. Olha, hoje sexta-feira, sempre, né, tem a nossa a pauta lá da dos vereadores, perdão, a sessão da Câmara, me passou o nome, a sessão da Câmara. Hoje, sexta-feira, como sempre, a Mônica Cajaíba fica com essa demanda, né? De ir lá, saber como é que tá o termômetro, o que que foi discutido, como é que estavam os vereadores hoje, se teve muita confusão, se não, se foi tranquila. E aí, Mônica Cajaíba, como é que foi? Boa tarde, como é que foi lá hoje a sessão de sexta-feira? O pessoal foi, né?
Foi, compareceu.
Hoje teve.
Quase todos os vereadores por lá. Mas, enfim, gente, foi uma sessão tranquila, sessão ordinária, Kaique. Inclusive, nessa sessão, me chamou a atenção, é o tema da primeira reportagem que a gente vai rodar há pouco. Eu vi o pessoal do lado Sinserve, o pessoal por lá, né, do Sinserve.
É o sindicato?
É, dos servidores municipais aqui de Conquista, de todos os servidores, né? E aí me chamou a atenção, vi logo ali. E quando você lembra de Sinserve, você lembra de quem?
Olha, é do presidente, eu lembro de várias, eu lembro de limpeza, de muita coisa que servidor é importante. Mas
hoje temos a Lúcia, que é presidente.
Sim, você lembra de quem?
É, do Zé Marcos, ficou a marca. O Zé Marcos.
Foi isso que eu falei, né? Eu falei, será que ela tá pensando o que eu tô pensando? O Zé Marcos realmente é uma figura extremamente importante, né? Dentro dessa coisa sindical. E ele também é um cara bem simpático, um cara descolado, né? Fala bem o que ele pensa em relação às demandas dos servidores, mas ô Mônica, e como é que tá o clima? Eles estão naquele clima de uma certa confiança de que devem ser atendidos ou estão preocupados, estão mais combativos? Você sentiu o quê?
Senti, você vai conferir a matéria e vai sentir a mesma coisa que eu quando conversei com o Zé, que é vice-presidente do sindicato.
Fomos ouvindo,
eles estão,
né?
Inclusive, Kaique, articulando antes, né? Já tiveram duas rodadas de negociação, mas a campanha salarial tá na rua e também tá na Câmara, tá passando pela Casa Legislativa. Vamos lá. Campanha salarial dos servidores públicos municipais, a gente vai ouvir sobre o tema Zé Marcos, vice-presidente do sindicato. Zé Marcos, o que que vocês estão preparando já na luta, como sempre, todo ano?
Corretamente, Mônica. Nós já fizemos lá na Assembleia, já tivemos algumas rodadas de negociação, certo? Dia de terça-feira agora, da semana que vem, a gente vai ter uma Assembleia 9 horas, convocando os servidores para estar lá nessa Assembleia, né? Porque tudo é decidido na Assembleia, mas a gente está levando a campanha salarial muito a sério. Hoje a gente está aqui na Câmara Municipal também, porque vai ser extinguido alguns cargos, né? E a gente está aqui para acompanhar essa leitura. Os cargos de auxiliar de enfermagem vai ser extinguido e dar outras providências, né? Para o servidor que trabalha nessa área também não ficar no prejuízo, a gente vai estar aqui analisando e vamos levar para a categoria também.
Como é que funciona essa extinção desses cargos?
Não, vai ser extinguido auxiliar de enfermagem, pelo que a gente está sabendo, mais ou menos, e vai se transformar em enfermagem, né? Entendeu? Então a gente está aqui justamente para isso, porque os profissionais que estão nessa área continuam aqueles cargos que já estão em vacância, acaba, né? Assim como acabam outros cargos, né? Como vários cargos que foi extinto, aí esse vai ficando, aí vai aposentando, vai acabando, aí extingue esse cargo.
Sem nenhum prejuízo, né?
Sem nenhum prejuízo para o servidor que está trabalhando, isso é muito importante.
Mas campanha forte aí do Sincer, da campanha salarial.
Corretamente, a campanha forte nossa aqui, nós já estamos aí na segunda assembleia, vai para a terceira, já chegamos roda de negociação. Hoje a gente tem uma maneira de fazer um sindicato diferenciado, um sindicato que primeiro a gente ouve, senta, discute, tudo certininho para a gente sair em perfeito.
Já tiveram duas rodadas de negociação na prefeitura e a terceira, que é a assembleia, acontece na próxima terça-feira. Então a gente vai aguardar aí os acontecimentos.
Verdade, o Sincer, pelo que eu noto aí nos últimos tempos, é um sindicato bem tranquilo, né? Não estou dizendo que os outros não sejam, né? Mas me parece que nos últimos tempos não tem tido muito entreveras, não tem tido muito embate com a prefeitura,
busca
não.
O diálogo, né?
Então isso é interessante, a gente sabe como a gente precisa do trabalho desse pessoal, dos servidores, né? Eu sempre gosto de falar isso, às vezes a gente está chateado com outro serviço que não está contente, mas o servidor não tem nada a ver com isso, né? O nome já diz,
sim,
a pessoa está lá para servir, muitas vezes eles também têm os problemas, as demandas, e a gente fica extremamente feliz quando eles também estão felizes, né? Porque se der tudo certo, se a campanha salarial eles forem atendidos nos seus pleitos, a gente também, nós que utilizamos os serviços desses servidores, com certeza seremos bem atendidos, ficaremos também bem. Então é importante que a sociedade também participe dessas negociações para que a gente acompanhe e veja, né, de fato, se vai ter um desfecho interessante para todos, né?
Verdade. E só lembrando, daqui a pouquinho a gente fala mais durante o programa sobre o que aconteceu na Câmara, e me chamou a atenção também a vereadora Márcia Viviane, Kaique, ela falou da regulamentação das doulas, tão importante.
Exato.
É uma profissão, né? Tão importante, a gente vai detalhar sobre esse assunto ainda hoje no Sudoeste Agora.
Exatamente, o presidente Lula acaba de sancionar, né? As doulas agora é profissão, né? Então é importante, ó, a Lula tá aqui, informação da Agência Brasil, né? O Lula sanciona a lei que regulamenta a profissão de doula. Então o presidente fez isso na quarta-feira, o projeto agora é lei mesmo, né? O exercício dessa profissão tão importante. Ainda hoje a Viviane vai falar sobre isso aí?
Não, a gente vai...
Vamos pontuar o que ela disse,
vamos,
né?
Vamos pontuar, exatamente.
Muito bem.
E agora vamos falar de lazer. Lazer é mente limpa, é saúde mental, com certeza. E o verão, o inverno, o outono, todas essas estações pedem experiências que ficam na memória. Vicky Park, porque tudo começa com o título certo. Você garante acesso a uma estrutura completa de lazer, a maior piscina de ondas do Nordeste. Já está sendo construída. Adquirindo seu título, você ganha uma vaga extra para curtir ainda mais momentos especiais. Diversão, histórias para contar, vivências é o que a gente leva, hein, gente? Adquira o seu Vic Park, é o seu título, no 779-9812-9245.
Muito bem, olha, meio dia 32, daqui a pouquinho vai receber daqui a pouquinho o Michel Farias, já está por ali, e vamos conversar com ele sobre diversos assuntos, os suas na comunidade, que já vai ter assim, uma reestreia, digamos assim, agora, né, no sabadão. Tem muita coisa, afinal, assistência social é o tema do momento, né? Essa discussão aí do 1% que o governo federal estava aí nesse impasse, parece que vai dar certo. O que isso pode significar aqui para a nossa Vitória da Conquista, esse 1%, que se falar é pouco, é muito dinheiro que está vindo aí para assistência social. E a gente precisa muito estar falando sobre esse assunto, tirando dúvidas. Aproveita, você que tem suas dúvidas aí. O homem tá aqui, viu?
Você é, mandar. Cade único, hein? Minha casa, minha vida.
O que vocês mandam
Vamos
direto?
Vamos explorá-lo.
Fica perguntando pra mim, pra Mônica, e a gente às vezes fica, não sei, vou ver lá com o Michel, vou ver, hoje é o dia.
O secretário tá aqui.
É, sextou com o Michel aqui, daqui a pouquinho, meio-dia 33.
Sudoeste agora. Clube FM.
Vai começar o Arrasta Pé. Forró. Vai começar o Forró da Clube. Clube. Dia 13 de abril, das 16 às 18 horas, com muitas brincadeiras, prêmios e muito forró no seu rádio.
Forró da Clube, dia 13 de abril, das 16 às 18 horas, com a apresentação de Jason Dias e a novidade, Luiz Carlos Dudé. Forró da Clube, o forró tradição sem apelação.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Essa é a sua chance de ter uma picape zero quilômetro. Na Foton Contauto, a Tonland está com taxa especial de 0,99%. Tonland V7 a partir de R$289.900. Tonland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contauto. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora meio-dia 35. Muito bem, Michel Farias, secretário municipal de desenvolvimento social, está aqui ao vivo no nosso estúdio. Já estávamos ali conversando um pouquinho, ele estava me dando uma explicação aí, porque é outra história que, se der tempo, a gente vai abordar aqui, que tem a ver com essa aprovação em primeiro turno da Câmara, da PEC, que garante recursos mínimos para assistência social, 1% da receita líquida. É muito dinheiro, mas tem umas restrições aí, isso é outra história. Vamos aproveitar aqui o momento para já trazer, né, Mônica, a coisa mais perto da gente, os problemas que mais nosso povo queixa aqui pra gente, pra Mônica Cajabela. Você tava até falando, né, Mônica, de uma situação em particular que o Michel já tá tomando conta. Mas, Michel, boa tarde, bem-vindo aqui à Clube FM.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica, todos os ouvintes aqui da Clube FM. É sempre um prazer, né, a gente tá aqui falando com a comunidade, prestando contas sobre as responsabilidades que a gente tem em garantir proteção social à população conquistense que mais demanda de proteção social.
Verdade. Ô, Michel, entre as coisas, são tantas, mas tem essa questão: a pessoa vai lá fazer o cadastro pro Bolsa Família e depois vocês têm que ir na casa da pessoa para atestar que realmente o que ela tá dizendo condiz com a realidade, né? E exatamente. Como é? Aí o que acontece? O pessoal manda: ah, mas eu tô esperando há não sei quanto tempo e nem saí de casa, ninguém aparece, não sei o que. Existe um controle pra pessoa ter mais ou menos, ou é uma coisa de surpresa e tá acontecendo esse delay, essa certa demora? Fala um pouco sobre esse assunto pra gente.
Essa pergunta, ela tem afligido a maior parte dos secretários Brasil afora. O governo federal, nos últimos anos, ele tem mudado a forma de poder avaliar quem de fato tem o perfil para inserir no Bolsa Família. E, obviamente, ao mudar as regras, ele está exigindo que os municípios, vamos dizer, tenham um procedimento a mais, que é esse da visita, para para quem se cadastrou como família unipessoal, né? Ou seja, uma pessoa só foi lá e disse que mora sozinho e o Ministério dá um privilégio a essas pessoas, né? Porque quando você vai dividir, se a pessoa não tem renda nenhuma, ela é prioritária para ser inserida no Bolsa Família. Então, como o governo federal mudou essa regra, exigiu que os municípios brasileiros façam visitas, além do atendimento do usuário nos postos de atendimento do Cadastro Único. Então, isso trouxe implicações, porque é aquela história, sabe, Kaique? Tomou uma decisão lá em Brasília e esqueceu de alinhar cá embaixo.
Esquecendo, né? De avisar.
Então, isso se tornou um desafio muito grande para os municípios brasileiros. De qualquer sorte, Vitória da Conquista já vinha numa lógica de descentralização do atendimento do Cadastro Único. Eu não sei se você lembra, acho que sim, que eu sei que você circulava bastante, de que tinha a antiga Muvuca. Não sei se você lembra.
Eu ia te perguntar isso, porque tem gente que ainda fala, tem mais Muvuca?
Acabou a Muvuca.
Achava tão legal esse nome.
Porque era Muvuca.
Por que isso que eu te perguntei?
Porque era Muvuca. Porque era Muvuca. As pessoas tinham que chegar cedo lá, era muita Muvuca. Gente, era o emboleiro e tinha gente que chegava, só pra você ter noção, 6 horas da manhã pra começar a ser atendido 7 da manhã. Então, a prefeita Sheila tomou uma decisão de gestão, nós descentralizamos o atendimento do Cadastro Único e do programa Bolsa Família pros 8 CRAs do município, pra prefeitura da Zona Oeste, as 3 subprefeituras da Zona Rural e com o programa Suas na Comunidade, nós estamos dando prioridade para atualização cadastral de famílias que vivem na zona rural, nas localidades acompanhadas pelo Suas na Comunidade, como também nos condomínios do Minha Casa Minha Vida. Mas, mesmo ampliando o atendimento, muitas famílias às vezes, Kaique, esquecem de fazer atualização cadastral, que deve acontecer de 2 em 2 anos, no mínimo. Ou então, mesmo se for não cumprir o prazo de 2 anos, mas sei lá, uma criança nasceu, né? Sei lá, alguém faleceu, esse fato precisa ser informado no posto de atendimento do Cadastro Único. E aí, quando a família não atualiza, bloqueia o benefício.
Eita.
Ou o Bolsa Família, ou o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Então, isso aumentou o volume de gente que demanda da visita das nossas equipes para poder fazer a validação no sistema e essa pessoa continuar recebendo. Então, assim, esse desafio não é só nosso.
Então, você reconhece que de fato tá tendo um atraso aí mesmo, né?
Inclusive, só para vocês terem noção, acho que vocês estão acompanhando, a prefeita Sheila autorizou um processo seletivo simplificado para a gente ampliar a equipe, para cada vez mais aumentar a capacidade de atendimento e a gente reduzir esse tempo. Eu acho, inclusive, que muito provavelmente ainda este ano, isso já vai ser corrigido, né? Por conta da ampliação da equipe e da redução dos casos de bloqueio. E a gente tem intensificado, né? Inclusive, um dos motivos de eu estar aqui hoje falando do programa Suas na Comunidade, a gente está ampliando essas ações de conscientização da população dentro do Suas na Comunidade, e quando as equipes estão chegando nas localidades onde o Suas na Comunidade está presente, a gente está circulando mesmo e fazendo essas visitas e ampliando cada vez mais o atendimento, entendendo que de fato as pessoas precisam da atualização, ou para receber o BPC ou para receber o programa Bolsa Família.
Ok, secretário, como o senhor falou aí, a gente o convidou para falar realmente do Suas na Comunidade, mas a gente não pode deixar de fazer outros questionamentos.
Verdade.
Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, até hoje a gente recebe aqui recados, mensagens, perguntando se ainda está fazendo a inscrição. Eu queria que fizesse um resumozinho aí do Minha Casa Minha Vida, em que pé que está com relação às construções, enfim.
Então, o Minha Casa Minha Vida, as inscrições já se encerraram, né?
Foi em dezembro, né?
Foi em novembro.
Novembro. E foi estendido para
nós aumentamos o prazo para as pessoas, porque muita gente ficou de fora. Então, assim, a gente agora está na fase da análise dos documentos e das visitas para as famílias que se inscreveram em tempo óbvio. Então, a previsão é que provavelmente a gente deva concluir todo o trabalho de análise e a partir já do segundo semestre já começa a entrega dos residenciais. Então, obviamente que cada residencial, né, ele vai ser entregue à medida em que a construtora, né, vai terminar a obra. Tem uma análise que é feita pela Caixa Econômica Federal também, então a prefeitura organiza as informações, monta o dossiê de cada família, né, que são os documentos, a análise de comprovação para que a família de fato atenda os requisitos, atendendo automaticamente essa lista é encaminhada para a Caixa Econômica Federal. A Caixa faz análise, a família vai ser chamada, é celebrado, porque tem um contrato, né? Ali é um contrato entre a Caixa Econômica Federal e o usuário, e a partir disso vai ser marcada a entrega das unidades residenciais. Então,
quantas
a fase
unidades?
São mil, acho que são quase 1.670. Salvo engano, o número exato é 1.668, algo nesse sentido. E a partir do momento em que nós concluirmos essas visitas, né, que não é a visita do Bolsa Família, e análise dos documentos e envio para a Caixa, então gradativamente a gente vai estar chamando essas famílias. O que é importante para quem ouve, para quem me ouve nesse momento? Ah, eu me inscrevi lá para receber a casa do Simão. Será quando é mesmo? Como é que eu vou saber disso? A gente vai amplamente, inclusive eu voltarei aqui na rádio antes do anúncio de quando efetivamente essas famílias vão ser convocadas, para dizer, ó, nessa semana a gente vai convocar as famílias que se inscreveram pro Simão, nessa semana a gente vai colocar para as famílias que se inscreveram para a região do Vila América. Então, assim, à medida em que a gente finalizar o trabalho na Sendes e encaminhar para a Caixa, a gente voltará a falar com a população explicando detalhadamente quais serão os próximos passos.
Mas essas pessoas já foram selecionadas, secretário?
Estou em processo de seleção, de análise. Entendi. De documentos, né? Então, as informações que os atendentes coletaram, os documentos que as pessoas entregaram, isso tem uma burocracia mesmo, porque não é uma questão da prefeitura. A própria Caixa Econômica Federal exige esse pente fino mesmo para poder evitar fraude.
Você está falando do caso do programa de habitação
isso,
de vocês,
Minha Casa,
né?
Minha Vida. Não, do Minha Casa,
ah,
Minha
tá.
Vida.
Ah, tá. Ô, Michel, e o que vocês lançaram, aquele programa, que é um programa, assim, eu creio que inédito, né, na história de Vitória da Conquista, né?
Um programa municipal financiado com recursos municipais e executado pela prefeitura. O programa Meu Lar, na verdade, é um grande guarda-chuva, onde a gente trabalha em três frentes principais. A primeira vai ser de entrega de unidades habitacionais, né? Então, a previsão é de quase 300 unidades habitacionais. O segundo é melhoria habitacional, e o terceiro é trabalhar também essa parte de apoio às famílias, principalmente em áreas de risco e que demandam de orientação técnica para poder sair daquele contexto de risco. O que é que outro passo estratégico que a gente está fazendo? Nós vamos esperar passar o Minha Casa Minha Vida, né? Obviamente, nem todas as famílias vão ser contempladas, e aquilo que ficar de residual é uma resposta que a Prefeitura de Vitória da Conquista, através da decisão política da prefeita Sheila, da gente poder também contemplar aquelas pessoas que ficaram de fora através de um programa municipal. Obviamente que a gente começa com quase 300 habitações, mas isso, até a medida que a gente for executando o programa, que a gente vê que está tendo fluidez e que continua a demanda, seguiremos outros futuros passos para isso. Então, acho que a decisão corajosa de pensar um programa municipal, que é um desafio, sabe, Kaique, para a maior parte dos municípios brasileiros.
Sim, com certeza.
Tá muito difícil a gente fazer gestão pública numa posição em que o que é repassado do governo federal e do governo do estado não é suficiente para poder manter a oferta de serviço ou até mesmo a ampliação. Então, agora há pouco nos bastidores aqui você me falava sobre a questão
da PEC,
PEC, né? 383.